time. A few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me. Without me. Without me. And he's long gone when he's next to me. And I realize the blame is on me. Cause I knew you were trouble when you walked in. So she.
Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Drops Logado. Eu sou o Edu Sasser e hoje nós vamos comentar algumas das notícias dessa semana. Uma semana que começou muito tranquila, nada acontecia, parecia que nada ia acontecer. Então quando chegou na sexta-feira houve um boom de renovações, um monte de coisa acontecendo. Mas para comentar todas essas novidades eu tenho aqui ao meu lado, não como sempre, o Léo.
Ainda bem que você não como sempre, né? Mas é isso, estamos aí de volta, mas é um tempinho sem gravar o Drops, né? As percalços da vida não nos deram tempo. E vamos comentar o que houve essa semana aí. Realmente, sexta-feira, ontem, foi bombástico de renovações.
E também tá por aqui o Celso.
Daí, pessoal, vim aqui comentar algumas coisas. Essas inovações, algumas questionáveis, outras nem tanto, né? Vamos ver.
Olha só, já até sei o que ele quer dizer com questionável, mas vamos deixar pra hora do vamos ver. Né, vamos começar falando, né, da NBC, que resolveu renovar 5 das suas séries, né? Renovou Revolution, Law and Order SVU, Parenthood, mas o que, gente? Esqueci, olha, a mente tá boa, a mente do host.
É. Vamos lá, Revolution, Law and Order, SVU, Green, Parenthood e Chicago Fire.
E muito bem, muito bem. Todas as renovações esperadas. Procede as informações ou eu tô delirando?
Acho que. Não, tá tudo. Essas séries são as melhores audiências da NBC. Acho que não tem. Não que seja muito, mas não tem muita polêmica.
Se a gente for ver, o Chicago Fire e Revolution são os dois dramas roteirizados da NBC com maior audiência, né?
Eu fiquei muito triste. Porque eu não queria que Revolution fosse renovada. A série, ela é aquela coisa que pra mim é só legal, entendeu? Começou ruim pra mim, ficou boa, agora voltou a não me interessar mais. Eu vejo os episódios, porque todo mundo sabe que eu vejo tudo até o final, que eu não largo nada. Mas já tá naquela coisa de, sabe, eu já vejo sem paciência, então eu preferia que não fosse. Mas foi fazer o quê? Vamos ver como é que vai ser até o final da temporada, se vai me surpreender mesmo, se eu não faço pela primeira vez na vida, largar uma coisa sem acabar.
Eu acho excelente, né? Quando as coisas não estão muito boas, você tem que largar. Largue as drogas, que eu e o Celso vamos nos libertar de uma querida série da Fox, né? Que vai ter o seu último episódio do ao ar hoje. Então nós estaremos livres disso a partir de hoje, não, né, Celso?
É verdade. Adeus. Já deu. Não preciso mais. Não vou nem comentar o nome da série.
Não vale a pena.
Não quero provocar os seguidores dela.
Não tem como, cara, comentar, porque ninguém sabe, ninguém assiste, né?
Comentar aqui
eu tô sendo sarcástico.
Eu vejo em Revolution um paralelo com o Smash do ano passado, assim, que era uma série que só se segurava por causa do The Voice. Eu acho que é a mesma coisa com o Revolution. Então, se a NBC arriscar colocar a série solta, assim, sem o The Voice, eu acho que a audiência vai cair bastante e vai ser mais uma que vai pra sábado, talvez.
Agora eu tava vendo aqui, né, Chicago Fire me surpreendeu, porque eu lembro que naqueles programas que a gente faz lá no... Não no finalzinho do ano, mas quando começa... É pré-fall, né? A gente diz o que acha que vai flopar, o que acha que vai bombar, e eu fui com toda certeza que Chicago Fire iria flopar. Falei, pô, fala sério, história de bombeiro, nu, sei, o pessoal gosta disso, né? Mas eu achei que ia flopar e tá aí, ganhou a segunda temporada, uma das audiências também mais promissoras da NBC, né?
É o drama de maior audiência da NBC hoje em dia, e vai ter até o spin-off, né, com os policiais de Chicago agora.
É que é do, é, tem a experiência do Dick Wolf, né? E o cara já tem Law and Order na carreira, e spin-off de Law and Order é o que mais tem no mundo, né? Então, depois de CSI, acho.
É, verdade. E o SVU, né, vai pra sua 15ª temporada, e uma das coisas interessantes do SVU é que mesmo ela passando pela quantidade de problemas que passou com o elenco na temporada passada, né, que o Chris Meloni saiu, a Mariska também ia ficar só metade da temporada, acabou depois resolvendo ficar a temporada inteira. Se a gente for ver, o SVU é uma das séries que dá visibilidade pra NBC pro Emmy, porque vez em quando a Mariska, ela é indicada ao prêmio de melhor atriz de drama. Então acho que não faria muito sentido cancelar, e até porque seria a NBC enterrando a franquia Law & Order, né? Porque é o único que resta atualmente.
Mas eu acho que podia um Globo Repórter podia fazer uma pesquisa, quem que assiste a série, porque eu nunca vejo ninguém falando dela.
Que absurdo, que absurdo.
E assim, ainda não foi confirmado, né, se Parks and Recreation e Community seriam já foram renovados, não foi confirmado ainda, né?
É, parece assim, eu aposto que Parks vai ser renovada e Community vai ser cancelada nessa temporada. É, vai ser isso. E também não pode deixar de falar de Parenthood, né? Que tá aí. Muita gente não assiste a série. É uma série que não é muito comentada.
Essa série é da saudosa Lorelei, né?
Isso. A Lauren Grant tá no elenco da série. E assim, ela é uma série que foi renovada pra sua 5ª temporada porque ela tem um público cativo. Se você pegar a audiência de Parenthood do começo da sua temporada até o final da temporada, né? Ela oscila muito pouco entre 5.8 e 6 milhões. Ela tá sempre nessa faixa, a demo sempre se mantém. Então é um produto sólido para a NBC, né? Mesmo não sendo uma série que tem um grande vulto, as pessoas não assistam com assim, oh meu Deus, Parenthood, uma série que pode liderar um horário. É uma série que tem um público cativo e para a NBC que tá carente de programação, é uma aposta certa, que sabe que aquele público que tava ali vai conferir a série quando ela voltar. Todas essas séries foram renovadas para novas temporadas com 22 episódios, né? O que gerou uma revolta entre os fãs de Parenthood, porque eles estão acostumados com temporadas mais curtas. A terceira temporada teve 19 episódios, essa quarta teve só 15. Então eles acharam que pode prejudicar a estrutura da série, pode ficar com barriga. Eu também acho que isso pode acontecer. Mas, assim, parabéns às renovadas, né? Vamos ver a luz de uma
Revolution
nova temporada.
Com 22 episódios.
Revolution com mais 22 episódios!
22, meu Deus do céu. Ai, ai.
Ah. Vai acabar a luz, meu.
Não vai, cara. Eu já cantei a bola de que na season finale a luz vai voltar. A luz vai voltar no final.
Pelo que tá dando a entender, assim...
A luz parece, pode voltar, mas eu não volto pra essa série. Não,
parece que, assim, a gente não quer dar spoiler, mas praticamente já descobriram o sentido da luz ter terminado, então...
Não, você não tá dando spoiler, meu filho, pode falar, porque ela já passou no Cinemax.
Foi proposital, né? Então...
Foi tudo lá, o esquema lá da raivinha, né? Da raivinha do menino lá, do velhaco careca, né? Com cara de rato.
Mas aí também tem a questão de eles desenvolveram um dispositivo que ajuda a cura contra alguns problemas, né, algumas doenças, e se a luz voltar, a pessoa que conseguiu se manter com esse dispositivo morre, se não voltar, fica o caos que tá, enfim, eu acho que vai seguir essa ladainha aí por um bom tempo.
Ai, oremos, né, vamos ver o que falta aí, né? Falta bastante coisa de Revolution, falta quase... Quase 7 ou 8 episódios aí, então ainda tem muita coisa pra gente ver nessa temporada de Revolution. Mas se a gente falando ainda de NBC, a querida NBC resolveu inovar, né? Summer Season tá chegando, não tem muita coisa pra passar. E o que a querida NBC resolveu, junto com a mente brilhante chamada Bob Greenblatt, que é o diretor de programação da NBC? Eles vão colocar no ar nada menos do que um maravilhoso reality competition, né? Um game show, pra dizer a verdade. Um game show que vai ficar no ar durante 24 horas por dia, durante 12 dias consecutivos. Pra você que tá por fora dessa maravilha, dessa delícia, né? A NBC vai agora na Summer lançar um programa chamado The Million Second Quiz, né? E nesse programa, algumas pessoas vão participar de uma série de trivias, né? Joguinhos de pergunta e resposta estilo Show do Milhão. E, cara, eu não sei nem como dizer isso. Cara, o programa vai ser exibido durante 24 horas por dia, durante 12 dias seguidos, né?
E cara, isso é uma...
O vencedor do programa vai ganhar um prêmiozinho bacana de 10 milhões de doletas. E aí, senhores? E aí?
Cara, eu acho que isso é tratar o telespectador como burro, ou sei lá, como que uma pessoa vai ficar 24 horas, meu Deus? Assim, é claro que ninguém fica, mas se a ideia do reality show é isso... Pô, é porque eles pensam que alguém vai ficar. Mas, cara, é muito absurdo isso.
Não faz sentido, né, cara?
Não faz, cara. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Porque quando você vai lançar um produto, vai, né, divulgar alguma coisa, você pensa primeiro no público-alvo. Pô, eu quero esse público aqui, então eu vou seguir esse caminho. Então, pra eles chegarem nessa ideia de fazer um reality show com 12 episódios sendo apresentado 24 horas por dia, é porque eles pensaram que tem gente que vai fazer isso, vai ficar 12 dias, 24 horas. Cara, mas isso é humanamente possível. Eu não sei onde eles estavam com a cabeça. Eu não curti, não. Achei muito louco isso, cara.
Cara, isso vai ser o flop da década, cara. Isso é muito flop.
É desespero, né, por tentar algo novo. Só que, sei lá, vamos ver, vai que... Eu acho que a ideia deles é que todo mundo veja a estreia, e daí, quando der, eles vão continuar vendo o reality sempre que ligarem a TV, sabe?
Exatamente.
Mas, se o pessoal não curtir a ideia, vão ser os 12 dias mais traumáticos da história do canal, tu acha?
Ai, cara, a NBC tá tirando pra qualquer lado, cara, pra tentar inovar e dar aquele pulo do gato que tá precisando urgentemente.
É, porque as provas, né, mais importantes do reality, elas vão ser transmitidas no horário nobre, né? E durante o dia vão ter uma série de outras provas, outros quiz que são menos interessantes. E as afiliadas da NBC vão poder interagir com os participantes, né, durante o dia.
E só uma dúvida, e quando os participantes... Eles vão ter que dormir uma hora, né? Porque eles vão ficar acordados durante os 12 dias. Como é que vai ser daí?
Eu
vai
acho...
Vai ter revezamento?
Parece que vai ser revezado, né? Vai ter diversos segmentos. Eu, se eu não me engano, vai ser, como vou botar assim, grosseiramente falando, uma espécie de disputa, né, e os grupos que forem passando vão indo pra frente até parar na tal da ampuleta, que é onde vai ter as provas mais, como é que eu posso dizer, mais importantes e que vão levar o prêmio de 10 milhões de dólares. Entendeu?
É, vai ser uma experiência única na TV.
Eu vou acompanhar a Premiere, essa delícia, né, e depois eu comento aqui, assim como eu assisti a Premiere de Ready for Love, né, o maravilhoso reality show produzido por Eva Longoria, que foi uma delícia. Foi cancelado com 3 episódios. Maravilha. Foi lindo. Foi maravilhoso. Mas, ainda falando de NBC, vamos falar aqui de Smash, né? Que Smash teve aí seu series finale anunciado, finalmente, né? A gente já imaginava que a série fosse cancelada. A NBC agora confirmou o cancelamento da série. O series finale vai ao ar no dia 26 de maio. Né, season finale, series finale duplo, num domingo, onde a NBC não apresenta nada, porque eu tava dando uma pesquisada, conversei com o Eduardo Moreira do spin-off, e ele me confirmou que não acontece nada aos domingos da NBC, porque o domingo da NBC é reservado apenas pro futebol americano e pro aprendiz do Trump. Então, é um horário que ninguém assiste nada mesmo na NBC. Então, se Smash já tem tido demos patéticas 0.2, 0.1 no sábado, no domingo também, não esperem muitas coisas. E...
Não, foi uma lambança total que fizeram com o Smash, foi para os sábados, né? Porque eles moveram para o sábado às 9 horas. No sábado seguinte mudou para as 8 horas. E, tipo, o pessoal que vê, não, nem todo mundo tem tempo para ficar lendo a informação de que horas vai passar o programa. Né?
Sim, e eles mudaram o Smash, Celso, para colocar o Ready for Love, né? Que o Ready for Love estreou no lugar. Que foi
aquela... Então, sei lá. A NBC está em muita crise, assim, de audiência e de escolhas na TV. Assim. Então, eu não sei se eles sabem bem o que eles estão fazendo.
Não, cara, eles estão completamente desorientados do que vão fazer. E assim, o querido Michael Auziello soltou alguns spoilers do que vai ter na season finale aí, né? Então, vamos ter Tony Awards, né? Já tá anunciado aí desde esse episódio, último episódio 12, né? Vamos ter Tony Awards, vamos ter gente grávida, gente presa, gay beijando hétero, hétero respondendo, vai ser uma loucura. Tudo isso no final de Smash.
A série ficou extremamente boa, extremamente madura, a temporada tá demais, e infelizmente, né, pela audiência, por tudo que a NBC fez também, assim, né, é claro que a culpa não é só da emissora, né, mas é, pelo que ela fez, a questão de jogar pro sábado e ficar nessa zona com a série, hoje ela não nem promo mais dá, sabe, esse descaso
nem
teve,
abertura mais tem,
esse descaso todo, enfim, acabou acontecendo isso. Fico muito triste, porque a série realmente é demais, eu tô gostando muito. Agora é isso, né? Esperar o season finale, que parece que vai ser muito bom, pelo que eu li.
É isso, né? O que resta, pra quem gosta, é acompanhar aí os últimos episódios e paciência.
E já tenho minhas apostas já do que desses spoilers aí que...
Não, eu aproveito agora para me promover, né? Visitem lá o temporadadeséries.com.br, que eu escrevi um texto sobre Smash nessa semana.
Quem vocês acham? Que vai ser a grávida, o Tony que vai ganhar e o beijo?
Bem, pra mim o beijo vai ser Derek e Tom. A grávida vai ser a Evelina, né? E o preso vai ser o menino mimizento lá.
E aí? Eu acho que a grávida vai ser a Aileen.
É humanamente impossível, Angélica Hilton ficar grávida com 377 anos.
Qual que são as outras spoilers? Beijo gay vai ser entre o Jimmy e o Kyle. E eu não sei a outra.
É o preso.
Qual que é o... Preso. Ah, o preso, o Jimmy, com certeza. Acho que vai ser ele, não tem muita.
Bom, eu acho que o beijo também seria entre Derek e Tom, porque é uma raiva incontrolável entre os dois. Eu acho que eles vão fazer isso. E surpreendentemente o Derek vai corresponder. A grávida não tem como não ser a Ivy aparecendo, quer dizer, não como não, é claro que tem, mas está parecendo que vai ser ela, por conta da, agora ela voltou, né, voltou a dormir com o Derek, então pode ser que tenha, seja disso daí.
Pode ser a Julia também.
Eu pensei nela, mas eu fiquei mais seguro da Ivy. E o preso, mano, não tem como ser outro sem ser o Jimmy, né?
A não ser que a NBC esteja dando um balão e o Alziello também, e o preso vai ser o irmão do Jimmy. O irmão, né?
Ah, pode ser também. Uma coisa bem...
Menos
do que a expectativa.
E o Tony, eu acho que é a McPhee, né, que vai ganhar a estrela da série.
Eu acho que não. Eu acho que vai dar empate.
Fala. Tem essa.
Eu acho que vai dar empate. Tá.
E eu não tenho palpite, eles podem, sei lá, apostarem no que eles quiserem. Assim, vou deixar a série tentar surpreender.
Assim, eu acho que ia ser legal se nenhuma das duas ganhasse, entendeu? Se fosse uma Thurman ganhando. Entendeu? Acho que ia ser legal. Mas vamos falar de renovação da Família CW. Família CW ontem anunciou mais duas renovações, né? Já tinha sido renovado Vampire Diaries, Arrow e Supernatural. E ontem a CW anunciou que renovou para a segunda temporada Beauty and the Beast. Chupem seus haters, tá? Morram de raiva, morram, rolem no chão, babem que Beauty and the Beast foi renovada. E Heart of Dixie, né? Aquela série maravilhosa que todos amam e ninguém vê, né? E, além disso, a CW aprovou o maravilhoso piloto de The Originals, né? O spin-off de Vampire Diaries. E aí, senhores, novidades na CW?
Olha, por incrível que pareça, eu só estou assistindo uma série na CW, que é Arrow, né? Já tinha sido renovada. Beauty and the Beast, eu deixo para você falar, porque eu não vejo, né? Não tenho vontade de ver. Heart of Dixie também não. E esse The Originals, cara... Essa semana passada teve o episódio de... tipo,
piloto,
introdução,
piloto,
né?
Piloto.
Em The Vampire Diaries. E parece que a audiência não foi boa, não.
Olha, cara, eu vou dizer pra você que a audiência foi na média do que tem sido Vampire Diaries. Foi um ponto de demo, que é o que eles costumam dar.
Foi menos, né? Na realidade foi menos. 0.9 pra 1, bem ou mal, é bastante coisa.
Só que não.
Eu acho que nos dados finais deu 1.0.
Deu 1.0 os dados finais.
Dos dados finais? E assim, pelo que eu li, parece que mandou muito não. Será que o pessoal vai cair dentro de The Original?
Vai, o pessoal vai ver. O pessoal ama essas coisas, esses negócios, esses vampiros. O povo gosta disso.
Eu acho que na série tava precisando, porque deveria estar tenso de ver. Quer dizer, sempre tem os fãs que amam a série, mas pra mim, assim, que eu já critico há tempos, tá difícil. Então acho que o spin-off pode ser uma um ar novo, alguma ideia nova pra mitologia da série. Eu acho que eu até vou dar uma olhada no
E agora fica aí na corda bamba da CW, Nikita e Carrie Diaries, né? Que são as únicas que não tiveram renovações, né? Eu aposto nas duas como canceladas. As duas, pra mim, vão ser canceladas. Nikita, por ter uma audiência patética e por ser a produção mais cara da CW. O que conta a favor dela é que ela é uma série que é vendida, né, pro exterior. Carrie Diaries tem uma audiência fraca, mas o que conta a favor dela é que ela é uma das séries mais assistidas no DVR. Então o pessoal grava pra poder assistir. E assim, a CW não vai poder deixar muita coisa, até porque eles estão aí com 6 projetos novos aí. 6? Acho que são 10 projetos. 10 projetos que podem virar série. E a CW, como não tem grade nos Estados Unidos inteiro, ela só tem 2 horas de programação no horário nobre. Então a gente já tem aí 6 séries, né? Que vão estar na Fall 2013-2014. Sobram 4 horários. E aí? O que será que vai vir? Será que Carrie Diaries tem salvação? Nikita tem salvação? Vai as duas pro ralo? Só vai ficar coisa nova? O que vocês acham?
Eu acho que Nikita tem mais chance, porque já tá na sexta. Eu acho que a CW não vai lançar uma série na sexta. Assim.
Mas, Celso, eu tava aqui analisando friamente. Eu acredito que Beauty and the Beast vai assumir os horários da sexta-feira. Porque eu não acredito que a CW vai pegar o The Originals e colocá-la separada do Vampire Diaries. Eu acho que o Originals vai ficar junto com o Vampire Diaries nas quintas-feiras.
É, isso é verdade.
E eles vão remanejar Heart of Dixie provavelmente pra segunda-feira e desmembrar o bloco de quarta, vai jogar Arrow pra terça ou pra segunda e deixar Supernatural sozinha. Entendeu? Então eu acho que Nikita vai rodar. Muita gente fica, meu Deus, o Syndication tá chegando. Gente, tá longe do Syndication. Nikita tá na terceira temporada ainda, faltam pelo menos mais 2 temporadas pra série chegar a Syndication. Então, eu acredito que Nikita
vai. Falta uma temporada, eu acho que são 88 episódios agora, 88, se renovarem, né? Mas mesmo assim faz sentido. Eu acho que então, nesse caso, não tem salvação mesmo.
É, entendeu? E o Carrie
Diaries? O benefício da série, se não valer a pena, ele não cancela.
Exatamente. O Carrie Diaries. Essa coisa do DVR é uma coisa que chama a atenção de ser uma das séries mais assistidas no DVR. E, a série acho que ela pode ter uma sobrevida se for nesse mesmo esquema que foi nessa temporada, 3 episódios. Uma das séries novas com 3 episódios e Carrie Diaries no começo de 2014 também com 3 episódios. Eu acho que pode ser que ainda dê pra salvar. E aí?
Eu não tenho muita comentação, não, porque eu não assisto nada da CW, não assisto The Carrie Diaries, não assisto Nikita, então não tenho muita base pra falar, não. Mas, pelas pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu sei que vem Carrie Diaries, eu gostaria que fosse renovada pra continuar o pessoal aí assistindo, termos review lá no Logado, que a Aline tá dando pra mim. Então, por ela, eu tô pensando que seja renovada.
Então, tá aí. CW, né? Quem renovou também mais uma de suas séries, uma que faltava, né? É a CBS. CBS anunciou, confirmou a 11ª temporada de Two and a Half Men, com Ashton Kutcher de volta, né? Ganhando $700 mil por episódio. O querido John Cryer vai ganhar mais que Ashton Kutcher. É, olha que legal. Mas, em compensação, o Angus T. Jones foi rebaixado de elenco fixo, que ele já não tava aparecendo muito mesmo, né? Pra elenco recorrente da série. E aí? 11ª temporada, vocês não acham que já deu de Two and a Half Men? Que, aliás, não tem mais Half Men há muito tempo, né?
É, você tá faltando. Eu, depois que o Bonito lá saiu, eu achei a nona temporada muito fraca. Porque o Weston não se encaixava. Não, o personagem, o roteiro, não tava legal. Essa 10ª temporada tá me surpreendendo, por incrível que pareça. Acho que é a única série que me faz rir de verdade. Tá sendo tirando The Following.
A gente tinha falado que não ia falar o nome dessa série aqui.
Não, é proibido. Desculpa. Nevermore.
Então, assim, Esse o episódio, o último episódio que eu vi, eu não ri muito, não, mas assim, já tem química bem legal entre o Cryer e o Cutcher. A série, essa temporada, me fez rir demais. Tem episódios perfeitos. Um personagem que eu gostava demais voltou. Então, assim, agora que tá essa química que agora realmente aconteceu, eu acho que essa nova temporada aí foi um presente. Não sei se pode ser que seja o último, pode ser que não, mas a audiência continua mesmo, não altera em nada. E o menino Jake, né, depois daquilo tudo que aconteceu em dezembro, acho que foi dezembro, se não me engano, aquela polêmica que ele falou lá sobre a série, já era meio que certo afastarem. Acho que ele já também nem se encaixa mais o personagem dele direito.
Eu ouvi falar, não sei se é verdade, que Hilary Duff vai entrar pro elenco fixo da série.
Quem?
Hilary Duff.
Nossa.
Foi o que eu ouvi.
Isso é legal. Eu não vejo, mas sei lá. Isso é
legal. Ai, ai. Mas saindo da CBS, a gente vai agora pra Fox, né? A Fox não renovou nada por enquanto, né? Renovou só essa série que não merece ser, né, pronunciada.
Renovou New Girl também. Eu acho que renovou.
Billy também, pô.
Não, gente. Não tô falando disso, gente. Por favor. Não tô falando de renovações da Fox. Tô falando que Mario Lopes voltará para a terceira temporada de The X Factor, né? E já a querida Khloe Kardashian foi demitida, não vai voltar. Essa semana deve sair o nome das duas pessoas que vão estar assumindo os lugares vagos na bancada, porque começa na próxima semana as audições em Nova York. Então eles têm que anunciar esses dois jurados que restam. Os nomes mais cotados são o de Kelly Rowland, Neil e, acredite se quiser, Courtney Love. Sim, Courtney Love está cotada para ser jurado do X Factor. E eu fico imaginando se ela pegar, por exemplo, o grupo das crianças. Imagina Courtney Love orientando o grupo das crianças em The X Factor.
Nossa, tinha que chamar ela. Perdão. Você não tá em crise na audiência, então? Chama ela.
Que absurdo, Celso. Que humor negro. Meu Deus do céu. Ai, ai. E a última notícia, mas não menos importante, é que a MTV deu sinal verde para a produção do piloto de uma série baseada na franquia de filmes Pânico. E pânico é a palavra que me define nesse momento. Porque, cara, eu sinto que isso vai ser de uma irrondade inacreditável. Até porque o menino Kevin Williamson não está envolvido, que ele está envolvido com aquela série maravilhosa da Fox, né? A MTV tá tentando trazer o Wes Craven para dirigir o piloto, mas assim, eu não vejo o futuro nessa série. Fato. Vocês?
Fala aí, Celso. Olha, MTV é uma incógnita, né? Porque às vezes a gente acha que não vai sair nada de bom de lá e surge alguma coisa. Mas não sei, acho que não tem gás pra uma série boa sair daí. Eu acho que vai ser uma coisa bem teste, assim, tipo, uma vergonha alheia, como dizem, né? Eu acho que não vale a pena.
Entendi. E você, Léo?
Olha, eu gosto da franquia Pânico, já fizemos o nosso especial aqui no cast. Vi os filmes todinho, bonitinho, direitinho. É aquilo, né, cara? Fez parte da nossa adolescência. Virou moda na época. E até hoje, se sair um 6, um 7, eu vou ver. Mas eu fico meio com medo também, cara. É algo que a gente não... Agora, não tem como a gente chegar e falar. Porque, é difícil, cara. Mas eu fico com medo também, fico com medo. Agora, é claro que... Por se tratar de uma franquia que eu gosto e tudo, pelo menos o piloto eu vou dar uma conferida pra ver. Vai que me surpreenda.
Ai, ai. Eu tenho medo, muito medo mesmo. Eu tô em pânico com essa notícia. Ai, ai. Mas é isso então, né? Notícias faladas. E aí, vocês têm alguma notícia aí que a gente não falou? A gente já abrangiu tudo que tinha por aí.
Eu não vejo o Revenge, mas eles perderam o showrunner.
Olha só, não é verdade. O criador, né, da série, o menino Mike Kelly, deixou o cargo de showrunner da série por algumas divergências com a ABC, né? Que ele queria, desde a primeira temporada, ele queria a estrutura de série de mid-season, né? Só com 3 episódios. E a ABC negou, não deixou. E então, para evitar um desgaste maior, ele preferiu deixar o cargo de showrunner e agora ele vai atuar apenas como consultor da série. Eu não sei o que pode traçar, né? Muito já se falou sobre o final dessa segunda temporada. O próprio Mike Kelly, um tempo atrás, disse que os episódios do final de temporada vão fechar o arco da iniciativa e na terceira temporada vai ser uma outra história. Não sei agora o que pode acontecer.
Conto fã.
Aliás, nós temos que falar... Eu vou, pelo menos, ter que aplaudir a Sony pelo maravilhoso vídeo trolando Revenge na Globo. O que vocês acharam disso?
Foi bem engraçado, cara. Eu achei genial esse vídeo. É engraçado que, assim, ainda acontece isso, né? Alfinetado na TV, igual eu lembro que o SBT de vez em quando faz umas dessa, né? Lembra da Ana Paula Padrão quando foi pro SBT?
Eu lembro.
Eles falaram assim, Globo perde padrão. Aí, tipo, você achando que era um padrão de alguma coisa. Aí, e era isso. Era a alfinetada deles quando eles trouxeram a Ana Paula Padrão. E isso já com várias outras coisas. E foi inusitado você ver um canal de TV a cabo fazer isso, né? Com um canal de TV aberto. Gostei.
Eu achei sensacional.
É que a Globo deu muita atenção pra série, né? Pode pensar que a maioria das séries da Globo estranham né, durante a semana de madrugada. E Revenge ganhou um destaque depois do Fantástico, porque tipo, geralmente tem alguma coisa nacional, assim. Então, acho que a Sony aproveitou ali o destaque pra fazer, divulgar o horário dela, né?
É porque a Revenge na Globo tá dando 16 pontos na audiência no domingo à noite, né?
Não é
uma audiência muito boa pra aquele horário. Então, a Sony, mesmo não atendendo o mesmo filão que a Globo, né? Essa brincadeira foi sensacional, foi muito boa mesmo. Mas agora, então, recomendações da semana. Vou começar pelo Celso. Celso, o que você recomenda pra galerinha que está nos ouvindo?
Sim, recomendo minha review de Mad Men, pra quem vê. Recomendo Season Finale, The Following, vai ter uma super review. Sem nota 2 dessa vez, não vou olhar para o FBI, vou olhar para o contexto geral desses 15 episódios dessa série. Smash também, review de Smash, sempre aí, toda semana. É isso aí, me sigam no Twitter, @CelsoLandolfi, e até a próxima, aí, um abraço.
Olha só, ele aproveitou para se promover em vez de fazer a recomendação, né, cara? Ai, ai, Léo, sua recomendação da semana, então.
Minha recomendação vai ser meio óbvia. Eu recomendo Hannibal, a nova série. Qual canal mesmo do lado de fora?
AXN
mesmo, né? Recomendo. Hoje, nesse podcast, nesse Drops, a série já tem 5 episódios, né? Na verdade, o 4 foi uma editada, se tornou websérie por causa de lá de fora dos atentados, não resolveu passar, mas eu recomendo. E nesse quinto episódio eu fiquei embasbacado com a atuação do ator, que eu não lembro o nome, me desculpe, não vou procurar, estou com preguiça.
Quem é?
Faz o Hannibal.
O
Hannibal.
É o Mads Mikkelsen.
Isso, o cara tá perfeito, demais. Quando ele atua cozinhando é muito bom, quando ele atua falando, quando ele atua cheirando os outros, assim, escondido, tá perfeito. Assistam, quem não assistiu ainda, por algum motivo, eu acho que é bom assistir, vocês vão tirar suas próprias conclusões e serão conclusões boas, é isso aí, Hannibal.
Assim, eu não entendi muito bem qual foi essa jogada aí, que foi o Brian Fuller que pediu pra não exibirem o episódio 4, né, o Sith. Porque tinha um esquema aí que era uma criança que matava as outras crianças. E aí teve os atentados de Boston, né? A gente não tá fazendo nenhuma piada em nenhum momento. Mas, tipo, eu não consegui mesmo ver a ligação dos atentados de Boston com o episódio onde a criança mata outra criança. Se ele acha que isso ia ser tão ofensivo, não escrevesse o episódio.
Né? Mas... Oi, voltei. Mad Men, na quinta temporada, teve um post que era um homem caindo... E é post tradicional da série, abertura da série, assim, e já fizeram um maior tumulto dizendo que lembrava o 11 de setembro, assim, sabe? Então, eles associam tudo a tudo nessas épocas, quando tem muita tensão no país. Então, acho que é até normal eles
É, e aí o que que acontece? O episódio 4, o Surf, ele foi disponibilizado como uma websérie, né? Seis partes, as seis partes giram em torno de 22 minutos, né? Só que pra quem quiser assistir o episódio na íntegra, o AXN Asia vai exibir o episódio no dia 30, né? Amanhã. O AXN Asia vai exibir, provavelmente isso vai rolar pelas internets. Então, se você quiser conferir o episódio na íntegra, é só você aguardar aí as locadoras torrents da vida. Então...
Edu, só pra finalizar. Quando eu li pela primeira vez sobre esse episódio, que tinha sido não editado nem cortado, mas assim, deixado de ser exibido, foi não tinha nenhuma... não foi porque tinha alguma ligação com criança ou algo assim, não. Mas justamente porque parecia que seria o episódio mais pesado até então, justamente na semana do atentado. Então, acho que foi a questão da violência no geral, né? Não...
porque é justamente por causa da criança que mata as outras crianças, entendeu? Por isso que ele era pesado o episódio.
Sim, pelo menos nos 22 minutos da websérie, não tem menção nenhuma criança.
Não, porque eles focaram esses 22 episódios, esses 22 minutos no lá com a Abigail.
Só nas conversas.
Nas conversas, exatamente, da Abigail com o pessoal. Entendeu? Esse foi o foco. Os outros minutos que a gente vai assistir, eu vou assistir pelo menos, né? Estão aí no resto do episódio. Bem, recomendação da semana? Deixa eu ver o que eu posso recomendar pra vocês. Crianças maravilhosas. Ah, Bora of Proof. Assistam Bora of Proof, tá maravilhosa. Essa semana deu 9.4 de audiência, 1.7 de demo, ou seja, vai ser renovada. Sangue de Dana Delany tem poder. Né? Assistam, tá muito boa. Faltam 3 episódios pra terminar a temporada. E é isso. Hoje a música quem vai escolher sou eu. Não vou falar qual é, vai ser surpresa. Você fica aí depois do final do podcast que você vai ouvir. Então, sigam nossos perfis no Twitter, @edu_sasser. @CelsoLandolfi, @LeChaveco, @Logado2Gs, facebook.com/Logado2Gs também. É isso aí, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Sometimes I think that it's better to never ask why.
track.